O Centro Histórico de Salvador era o principal centro político da cidade na primeira metade do século XX. Por isso, se misturavam no entorno das sedes do governo estadual, lojas e equipamentos culturais. Alguns colégios, por exemplo, já existiam no século XIX, mas outras escolas e organismos culturais mudaram de local ou foram fundadas após a abertura da Avenida 7. É o que explica a professora Antonieta Daguiar Nunes, historiógrafa do Arquivo Público da Bahia.
O Instituto Histórico da Bahia já existia no Terreiro de Jesus. Ele construiu essa nova sede, dando frente para a Avenida 7, no centenário da independência, em 1923. Ele foi inaugurado em 2 de julho de 23. Aí foi por causa da Avenida 7, que se tornou uma avenida badalada, eles trocaram um monumento que eles tinham, que era o antigo Senado, e aquele monumento pertencia ao Instituto Histórico, e para abrir a avenida, eles tiveram que mexer em alguns terrenos do Instituto Histórico e deram aquele terreno.
Teatros, cursos de inglês, francês e alemão, museus como o Geológico da Bahia, o Carlos Costa Pinto e o Museu de Arte da Bahia, além de conventos e outras escolas, foram sendo construídos no entorno dos 4,6 quilômetros da via. Esses equipamentos culturais serviam não apenas aos moradores de bairros distantes, mas às pessoas que viviam nos bairros por onde a avenida passava, ampliando o significado da Avenida 7, não apenas como uma via residencial com o passar dos anos. O arquiteto e urbanista Francisco Sena tem mais detalhes sobre as mudanças nos usos da avenida.
Ela era essencialmente residencial. Por exemplo, o Carnaval de Salvador não passava pela Avenida 7, era somente Rua Chile até meados do século XX. O relógio de São Pedro, que era o local da antiga igreja de São Pedro, ou São Pedro Velho, foi um relógio trazido da França, foi um toque de modernidade, um monumento importante para a cidade. Era um ponto de encontro de uma elite da cidade do Salvador. Portanto, passou a ser o grande cartão postal da cidade no século XX, a Avenida 7.
A Avenida 7 ainda concentra uma grande parte dos institutos e órgãos ligados à cultura em Salvador. Escolas públicas e particulares de grande porte, além de igrejas e conventos, fazem parte do DNA plural da avenida, que mistura, além de residências, um comércio tradicional e um espaço para se divertir e protestar quando necessário. O Carnaval Baiano já tinha registros datados do século XIX e era realizado em outras regiões do centro, como a Baixa dos Sapateiros e a Rua Chile. No entanto, com o surgimento da Avenida 7, gradativamente a festa foi se expandindo para a via. Começaram a surgir clubes para curtir a folia, como o Fantoches no Largo 2 de Julho e o antigo Cruz Vermelha no Campo Grande. O desfile era com carros alegóricos. Na década de 50, os trios elétricos entraram no cenário, se tornando o chamariz da folia momesca em Salvador. Mas antes, a Avenida 7 tinha características bem diferentes daquelas sempre associadas ao carnaval da cidade. Quem conta mais é a professora e historiógrafa do Arquivo Público da Bahia, Antonieta Daguiar Nunes.
O carnaval era mais palatável para famílias, então as famílias botavam suas cadeiras, ficavam assistindo a passagem dos caretas, dos blocos. E quando era o desfile dos carros alegóricos, à noite, ficavam nas suas cadeiras assistindo. E a principal rua era a Avenida 7.
Mas a Avenida 7 não é palco apenas de diversão. O centro da cidade também concentrava o poder político, tanto estadual quanto municipal. Antes da administração estadual se mudar para o Centro Administrativo da Bahia, o CAB, quem tinha alguma coisa contra o governo protestava caminhando pelas ruas da Avenida 7 até o Palácio do Governo, como explica a professora e historiógrafa do Arquivo Público da Bahia, Antonieta Daguiar Nunes.
O governador despachava no Palácio do Branco. Ele morava antigamente no Palácio da Aclamação, que também é na Avenida 7, e despachava no Rio Branco. Depois ele mudou para Ondina, mas aí era a residência. O que eles queriam era o governador trabalhando.
Mesmo com a mudança da sede do governo estadual, o poder municipal ainda ficou no centro e a Avenida 7 se manteve como local de manifestação. As categorias se concentram no percurso da via e protestam em caminhada pelas ruas reivindicando direitos. A escolha pela Avenida 7 mantém a importância histórica do passado, assim como o fato da via ainda ter uma rotina movimentada. É o que explica Aurino Pedreira, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Seção Bahia, CTB, que lista alguns locais simbolicamente importantes para os trabalhadores.
Tem um simbolismo para a gente muito grande, o Jardim da Piedade e o Relógio de São Pedro. Para a gente, ela, nossa passagem ali, consideramos inclusive o centro de toda a movimentação nossa, as nossas ações de manifestações, de protesto, ela ganha um curso diferente quando chega na L3.
Aurino Pedreira ilustra ainda um momento da luta que ele considera importante e que foi vivido na Avenida 7.
Talvez um dos mais massivos de pessoas, coincidentemente, foi esse último do dia 20. Talvez esse tenha sido, numericamente, talvez um dos mais... A luta em defesa da democracia e da soberania do país e aconteceu agora no dia 20. Eu acho que esse merece um registro especial, pelo momento histórico que o país está vivendo.
A última matéria do nosso especial vai falar sobre as ações de requalificação da Avenida 7 em comemoração ao seu centenário. Marina Teixeira, da Rádio Educadora da Bahia.